Obreiros Evangélicos, capítulo 67. Uma advertência contra falsos ensinos. Necessitamos em nossos dias, na casa de Deus, de homens de mente espiritual, firmes nos princípios e que possuam compreensão clara da verdade. Tenho sido instruída de que não são doutrinas novas e fantasiosas, nem suposições humanas o de que o povo necessita, mas do testemunho de homens que conhecem e praticam a verdade, homens que entendam a ordem dada a Timóteo e a ela obedeçam. Conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Meus irmãos, andai firmemente, decididamente, tendo os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Podeis estar certos de que a religião pura e incontaminada não é uma religião sensacional. Deus não colocou sobre ninguém a responsabilidade de estimular o apetite por doutrinas e teorias especulativas. Conservai essas coisas fora de vossos ensinos. Não permitais que se introduzam em vossa experiência. Não deixeis que a obra de vossa vida seja por elas manchada. Encontra-se uma advertência contra falsos ensinos na carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo declara que o coração dos crentes deve estar unido em caridade e enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, continua ele, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, de 2 a 10. Fui instruída a dizer a nosso povo, sigamos a Cristo. Não esqueçais que ele tem de ser nosso modelo em tudo. Podemos com segurança rejeitar as ideias que não se encontram em seus ensinos. Apelo aos nossos ministros para que se certifiquem de que seus pés se acham colocados sobre a plataforma da verdade eterna. Acautelai-vos quanto a seguir vosso impulso, chamando-o de Espírito Santo. Alguns se acham em perigo de o fazer. A palavra de Deus nos convida a ser sãos na fé, capazes de dar a todos os que perguntarem uma razão da esperança que há em nós. Desviar o espírito do dever presente. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo para subsistir destes últimos dias. Seus sofismas destinam-se a afastar a mente dos perigos e deveres do momento. Eles consideram coisa de pouco valor a luz que Cristo trouxe do céu a fim de dar a João para seu povo. Ensinam que as cenas que se acham mesmo adiante de nós não são suficientemente importantes para merecer especial atenção. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem divina e roubam o povo de Deus de sua passada experiência, dando-lhe em lugar disso uma falsa ciência. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Jeremias 6, 16. Que ninguém busque derribar os fundamentos de nossa fé, os fundamentos que mediante estudo da palavra feito com oração e por meio da revelação foram postos no princípio de nossa obra. Sobre esses fundamentos temos estado a construir por mais de 50 anos. Podem homens supor que têm encontrado um caminho novo, que podem pôr um fundamento mais sólido do que o que foi posto, mas isso é grande engano. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. 1 Coríntios 3, 11. No passado, muitos empreenderam erguer uma nova fé, estabelecer novos princípios, mas por quanto tempo permaneceu o edifício deles? Dentro em pouco ruiu, pois não se achava fundado sobre a rocha. Não tiveram os primeiros discípulos que enfrentar os ditos dos homens? Não tiveram que ouvir falsas teorias e depois, havendo feito tudo, ficar firmes dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto? Assim devemos nós manter o princípio de nossa confiança firme até o fim. Palavras poderosas têm sido enviadas por Deus e por Cristo a este povo, tirando-o fora do mundo passo a passo para a luz clara da presente verdade. Com os lábios tocados pelo fogo sagrado, os servos de Deus têm proclamado a mensagem. A palavra divina tem posto seu selo na autenticidade da verdade proclamada. Uma renovação do reto testemunho. O Senhor pede uma renovação do reto testemunho dado em anos passados. Pede uma renovação da vida espiritual. As energias espirituais de seu povo têm estado por muito tempo entorpecidas, mas deve haver uma ressurreição da morte aparente. Mediante oração e confissão de pecado, devemos abrir o caminho do Rei. Ao fazermos isso, o poder do Espírito nos sobrevirá. Necessitamos da energia pentecostal. Esta virá, pois o Senhor tem prometido enviar seu Espírito como o poder que tudo vence. Acham-se diante de nós tempos perigosos. Todos quantos têm conhecimento da verdade devem despertar e colocar-se de corpo, espírito e alma sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar totalmente alerta, apercebidos contra ele. É mister que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Devemos seguir as orientações dadas por meio do espírito de profecia. Precisamos amar e obedecer à verdade para este tempo. Isso nos guardará de aceitar poderosos enganos. Deus nos tem falado mediante sua palavra. Tem nos falado por meio dos testemunhos para a igreja e dos livros que tem auxiliado a tornar claro o nosso dever presente e a posição que devemos agora ocupar. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser atendidas. Se o não fazemos, que desculpa podemos apresentar? Conjuro a todos quanto estão trabalhando para Deus a não aceitarem o falso pelo verdadeiro. Não permitais que o raciocínio humano seja colocado onde se deve achar a verdade santificadora. Cristo espera atear fé e amor no coração de seu povo. Que errôneas teorias não tenham acolhida entre o povo que deve estar firme sobre a plataforma da verdade eterna. Deus nos pede que nos mantenhamos firmes aos princípios fundamentais que se baseiam em indiscutível autoridade. A palavra de Deus é nossa salvaguarda. Nossa divisa tem de ser à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8, 20. Temos uma Bíblia cheia da mais preciosa verdade. Ela contém o alfa e o ômega do conhecimento. A Escritura dada por inspiração de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tomai a Bíblia como vosso livro de estudo. Todos podem compreender suas instruções. Cristo roga a seu povo que creia e ponha em prática sua palavra. Os que recebem e assimilam esta palavra, introduzindo-a em cada ação que praticam, em cada atributo de caráter, tornar-se-ão fortes no poder de Deus. Ver-se-á que a sua fé é de origem celeste. Não vaguearão por veredas estranhas. Sua mente não se encaminhará para uma religião de sentimentalismo e excitação. Eles subsistirão diante dos anjos e dos homens como possuidores de caráter cristão coerente. No áureo turíbulo da verdade, como se apresenta nos ensinos de Cristo, temos aquilo que há de convencer e converter almas. Proclamai a simplicidade de Cristo, as verdades que Ele veio a este mundo para anunciar, e o poder de vossa mensagem se fará sentir por si mesmo. Não defendais teorias ou provas que Cristo nunca mencionou e que não têm fundamento na Bíblia. Possuímos grandes e solenes verdades para o povo. Está escrito: eis a prova que precisa penetrar toda a alma. Dirijamo-nos à palavra em busca de guia. Procuremos um assim, diz o Senhor. Temos tido bastante de métodos humanos. A mente educada apenas na ciência mundana deixará de compreender as coisas de Deus. Mas a mesma mente convertida e santificada verá o poder divino na palavra. Unicamente a mente e o coração purificados pela santificação do Espírito podem discernir as coisas celestiais. Irmãos, em nome do Senhor, eu vos rogo que desperteis para vosso dever. Submetei vosso coração ao poder do Espírito Santo, e ele tornar-se-á suscetível aos ensinos da palavra. Então sereis aptos a discernir as coisas profundas de Deus. Possa o Senhor levar o seu povo a sentir profunda operação de seu Espírito, que ele os desperte para verem o perigo e prepararem-se para o que está a sobrevir à terra. Não devemos, nem por um momento, pensar que não haja mais luz, mais verdade, para nos ser transmitida. Achamo-nos em perigo de tornar-nos negligentes por nossa indiferença, perdendo o poder santificador da verdade e tranquilizando-nos com o pensamento: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Apocalipse 3:17. Conquanto nos devamos manter firmes às verdades que já recebemos, não devemos olhar com suspeita qualquer nova luz que Deus envie.